Ilha de Cocaia, um paradisíaco pedaço de terra e mangue que sobrevive dentro de uma das principais zonas portuárias do Nordeste. Por enquanto, uma das últimas ações da gestão de Tarcísio de Freitas à frente do Ministério da Infraestrutura foi autorizar a construção de uma ferrovia de 717 quilômetros, ligando o Curral Novo, no Piauí, ao Porto de Suape, no sul de Pernambuco. A pescadora Vânia Alcântara mora no território e está preocupada.
Aí é que vai acabar o mangue mesmo, quando o seminário vir. Não é, nem tanto vai acabar o mangue, antes ele acabar o mangue, ele vai acabar tudo, dando ele tá vindo para cá, né? Que vai vir de trem. Com tudo que vem no percurso do trem de lá para cá, se vir descoberto, vai acabando com tudo.
Oyama Bastos, presidente da Associação dos Passeios Turísticos de Cabo de Santo Agostinho, alerta para a questão da saúde.
Essas famílias com 5 anos estão todos com problemas respiratórios, porque o pó do minério vem para cá, principalmente o vento sul que recebe essa vila.
O projeto da mineradora Bemisa inclui a construção de um terminal privado de minérios em Cocaia, reduto da pesca artesanal nos municípios de Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca. Mais de 5 mil pescadores artesanais, sobretudo mulheres, podem perder a fonte de sustento e renda. Vânia começou a pescar com a mãe e as duas irmãs aos 8 anos. Embora em menor quantidade, ela ainda pega de tudo um pouco: marisco, aratu, sururu, ostra e siri. Ela lembra que antes a região já sofreu os impactos com o porto de Suape.
Vai acabar com o resto do mangue que a gente tem. Aí o pescador vê de quê? Quando botar esse minério aí, o mangue não vai prestar mais pra nada. Porque assim que fizeram o porto, aí ia sair aterrando o mangue, a maioria dos mangues morreu. E os mangue que não atolava, agora tudo atola. Muito difícil ser pescador, porque os pescadores são de baixo e os de cima não dão valor aos pescadores.
Já Edinaldo ensinou o filho a pescar aos 10 anos e lamenta que o jovem já abandonou o ofício precocemente.
Que a destruição dos manguezais, ela afetou 95% da pesca artesanal entre o município de Cabo e de Ipojuca. E que tem cada dia mais a tendência de perder essa produção, porque não há investimento para estoque pesqueiro.
A mineradora Bemisa pertence ao grupo Opportunity, fundado pelo banqueiro bilionário Daniel Dantas. Além de minerador, Dantas é pecuarista e especulador de propriedades rurais. Somadas as multas que as empresas de Dantas receberam do Ibama entre 1995 e 2019, totalizam mais de 323 milhões de reais. Os números fazem dele o maior infrator ambiental do país no período. Prevista para ser iniciada em 2025, a obra do terminal de minérios integra o projeto de conclusão da ferrovia transnordestina, cujas obras foram iniciadas em 2006 e nunca concluídas. A ferrovia, bem vista pelo governo de Pernambuco, tem a promessa de baratear o custo logístico no Nordeste. O contrato de arrendamento da Ilha de Cocaia já foi assinado por Paulo Câmara, governador de Pernambuco. A promessa é gerar 3 mil novos empregos. A pescadora Eline Souza questiona as condições de empregabilidade.
Vai ter emprego, mas 2 meses, 3 meses, depois não vai querer mais. Quem vai botar um pescador para trabalhar numa indústria? Não vai. Só vai para construir, entendeu? Para fazer vai ter muito emprego. Mas depois, isso é a mesma coisa do porto, do hotel. Poucas pessoas trabalham no porto, poucas pessoas trabalham aqui no hotel.
O interesse da Bemisa no negócio é transportar pela ramal da transnordestina pernambucana sua produção de minério de ferro no sul do Piauí. Para a construção do terminal, foi preciso transformar a ilha em uma área privada, excluindo Cocaia da chamada poligonal do porto organizado de Suape. Criada no governo da ex-presidenta Dilma Rousseff, a poligonal garantiu a federalização da área, mas também trouxe uma série de restrições para a prática da pesca artesanal. Mariana Vidal, advogada e coordenadora de projetos do Fórum Suape, destaca a falta de transparência do projeto.
Então, a construção de um terminal de minérios, da forma como está se dando, sem transparência, sem dizer exatamente qual é o local, quantos hectares de mangue estão previstos para serem desmatados, enfim. Tudo isso tende a gerar um impacto para muitas famílias de pescadores, pescadoras, principalmente mulheres pescadoras, né?
Mariana ainda lembra a observância da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho.
E sem observância da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que diz que qualquer intervenção em territórios tradicionais, e a gente entende territórios pesqueiros como territórios tradicionais, Qualquer intervenção no território tradicional precisa contar com a consulta prévia, né, livre e informada para essas comunidades a respeito dos impactos que vão advir dessa intervenção no território.
As famílias, associações pesqueiras e entidades civis ficaram sabendo da privatização de Cocai ao monitorar o Diário Oficial da União em dezembro de 2021. A construção da ferrovia também impacta o turismo na região. Ao todo, 50 lanchas de trabalhadores fazem passeios pelas piscinas naturais da ilha de Cocai. Mariana defende a manutenção do ecossistema como proposta efetiva de geração de empregos.
O que gera emprego de fato, o que gera renda de fato, é manter esses ecossistemas de pé, manter a gente na terra, podendo produzir alimento, podendo pescar no mangue. Isso, de fato, é sustentável, né?
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropa Solas.